Filipenses 2, já diretamente do versículo 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai a minha alegria para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas para qual também o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também, regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Até aqui, esta preciosa e maravilhosa palavra de Deus. Vamos nos levantar para oração. Fiel Deus, nós te agradecemos também por esta hora de graça. Nós nos reunimos novamente nesta noite, Senhor, para invocar o teu precioso nome, para te cantar louvores a ti, para oferecer-lhe a gratidão e a honra, pois somente a ti, ó Senhor, são devidos louvor e honra. Senhor, nós também queremos nos apegar à palavra que nos foi dada, ó Senhor, para a honra do servo que tu enviaste, Senhor, que teve tanto trabalho para colocar a palavra da verdade à luz do castiçal, para colocar tudo no seu devido lugar, Senhor. E nós pudemos aceitá-la pela graça, e é por isso que nos queremos apegar a ela e agradecer-te e oferecer-te o louvor por isso. Também pedimos do fundo dos nossos corações, Senhor, que continues a falar conosco nessa noite por meio de tua preciosa e valiosa palavra. Tu certamente tens algo a nos dizer, porque cada palavra que tu nos dá, Senhor, nós nos regozijamos e cremos e queremos nos apegar a ela até o dia da tua vinda. Glória ao teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Receba o louvor, receba a gratidão e a honra de todos os nossos corações e bocas, Senhor. Também nessa noite, esteja diante conosco. Esta é minha oração, no precioso nome de Jesus. Senhor, nós também trazemos as petições pela irmã. Senhor, Tu sabes a sua aflição e Tu conheces a miséria e a enfermidade. Nós Te pedimos de todo o coração que Tu possas intervir lá também, pois para Ti não há distância que seja grande demais, mas Tu és o Deus que pode estar presente em todos os lugares, ó Senhor. Por isso, nós Te pedimos que Tu possas ajudar e levantar todos aqueles que estão doentes ou abatidos, também no nosso meio, Senhor. Nós Te adoramos e colocamos tudo diante de Ti, Senhor. Louvado seja o Teu maravilhoso nome. A Ti somente damos a honra, o louvor, a glória e a gratidão. No nome de Jesus. Amém. Amém. Gratidão seja ao Senhor pelo privilégio de podermos estar aqui novamente para adorar. Nós temos um grande número de petições diante de nós que levaremos ao Senhor de todo o coração e lhe pediremos que Ele abençoe, que Ele ouça, que Ele atenda e responda. Há também muitas saudações para serem passadas de pessoas, especialmente de Zurique. Eu ouvi quando um irmão em Zurique disse que ele vem já há muitos anos sob a palavra de Deus, esteve em Crefo 2 ou 3 vezes, e ele disse a outro, eu não estava muito distante, ele disse: irmão, eu nunca vi tanta intimidade, amor, compreensão um pelo outro em todos esses anos. E eu creio que a palavra de Deus tem que cumprir isso. Tem que ser deixado um rastro para trás. A palavra não pode desaparecer no espaço. Ela tem que penetrar em nosso coração e cumprir algo. E não apenas algo, mas aquilo para o qual Deus a enviou para fazer. E nós cremos que isso acontece. Às vezes, é uma palavra séria, uma palavra que corta ou penetra, mas a palavra de Deus é mais afiada, como qualquer espada de 2 gumes, e penetra até dividir a alma e o espírito. E às vezes essas são as coisas que não podemos separar. Muitas coisas são da alma para as pessoas e elas as apresentam como espirituais. Mas a palavra de Deus separa alma e espírito, medula e osso. Portanto, nada permanece que não tenha sido separado, que não tenha sido corrigido. O fim de semana foi, para mim, uma bênção. E eu me pergunto por quanto tempo conseguirei resistir à solicitação de disponibilizar mais tempo para a Suíça. Sempre há uma dor profunda associada a tudo o que se faz. Antes da reunião, eu estava de bom humor, e então eu recebi uma notícia muito ruim 10 minutos antes do início, e depois disso, a bênção estava quase acabada. E eu só ousei ir para frente olhando para Deus. E depois da reunião, veio um irmão, um dos poucos que se dirige a mim pelo meu primeiro nome, que isso é incomum para mim, mas já há alguns anos ele me disse: irmão Ewald, Na Suíça, você tem alguns amigos. E eu sou um deles. E depois do culto, ele veio para frente, o que acontece muito raramente, talvez uma vez em anos, e as lágrimas escorriam pelo seu rosto. E ele disse: Ewald, hoje Deus falou por meio de você. E talvez isso não signifique nada para vocês, mas quando se vai à frente quase vazio e abatido para trazer a palavra de Deus, então é um conforto quando pessoas são abençoadas pela pregação da palavra. E que uma obra parcial pode ser transformada pelo Espírito em algo perfeito no coração de uma pessoa. Paulo diz: nosso conhecimento, tudo, é obra parcial, mas Deus é perfeito e sua palavra é perfeita. E de muitas obras parciais que nós possamos trazer, Deus é capaz de criar um todo harmonioso, como perfeito. E assim é sempre equilibrado pela graça de Deus, mas o desejo dos irmãos se torna cada vez mais forte que seja necessário estar mais frequentemente lá e dar mais tempo às pessoas, passar mais tempo lá. Não há um domingo sequer no qual eu não esteja lá, onde as pessoas não tenham consagrado suas vidas a Deus, sejam 3 ou 4, sejam 9 ou 10, ou quantas forem. E essas pessoas precisam de algum tipo de orientação, assim, precisam de um pastor, por assim dizer. E teríamos desejado anos atrás, isso de todo o coração, que Deus pudesse abençoar irmãos para que pudessem ser uma bênção, colocados como bênção para outros. E basicamente, desejo isso ainda hoje, que Deus possa abençoar pessoas que não pensam em si mesmas, mas que realmente têm a causa de Deus no coração. Mas nós estamos aqui hoje para agradecer a Deus por aquilo que Ele fez. Eu creio de coração que estamos vivendo nos últimos dias de preparação. Eu creio, como disse anteriormente, que a palavra de Deus não circula em nossa cabeça e não desaparece no espaço, mas em nosso coração tem que tomar morada e realizar e cumprir o que Deus a enviou para fazer. E aqui, na palavra de introdução, nós ouvimos e lemos juntamente: portanto, se uma exortação falada em Cristo, já examinamos aqui essa palavra. Se uma exortação não for proferida em Cristo, então nós podemos nos poupar disso, podemos esquecê-la. Então ela causa desastre somente. Se uma exortação falada em Cristo, uma exortação como a que podemos falar em nome do Senhor, e que falaríamos em sua presença, como trataríamos uns aos outros na direta presença do Senhor? Sejam honestos. Como nós trataríamos uns aos outros? O que diríamos uns sobre os outros se o Senhor estivesse diretamente ao nosso lado? Se estivéssemos diretamente cientes e certos de sua presença, o que nós diríamos? O que nós pensaríamos? como seria com minhas palavras e com suas palavras, com os meus pensamentos, com os seus pensamentos, para todos nós? Às vezes, nós usamos palavras ou lidamos com elas de uma forma que não é mais bonita. E o Senhor diz, quem disser a seu irmão, seu tolo, é culpado do fogo do inferno? E quem disser, seu tolo, está condenado ao julgamento? E dizemos, só Deus sabe o que dizemos tudo. E além disso, somos as pessoas mais piedosas do mundo. Não dessa forma. Não com Deus. Nós podemos ter uma piedade habitual e apropriada que não conta nada para Deus. O que nós precisamos é de algo profundo que Deus possa fazer em nosso coração. Que realmente nos apoiemos nele, em sua palavra, em sua causa, e uns nos outros, do fundo do coração, e confiemos que Ele fará o que Ele prometeu. Se há um encorajamento amoroso, se há comunhão do Espírito, é disso que se trata. Onde há comunhão do Espírito? Lá onde o Espírito pode criar e edificar uma comunhão. A comunhão do Espírito é quando o Espírito nos faz concordar com a palavra. Lá, a comunhão do Espírito. Todo o resto é comunhão por meio de um conhecimento, comunhão por meio de uma doutrina, comunhão em uma comunidade de fé, e há suficientes comunidades religiosas. Mas comunhão do Espírito é algo completamente diferente. E é para lá que Deus quer nos levar. Comunhão do Espírito. E depois também há uma profunda compaixão e misericórdia. Profunda compaixão e misericórdia. Talvez vocês não consigam avaliar totalmente o que a compaixão pode desencadear em uma pessoa quando ela está angustiada. O que a misericórdia divina pode fazer? E quando o irmão Branham diz em um sermão que Deus, ele cura de diversas maneiras, e ele diz até, ele cura por meio do amor, quando o amor divino pode fluir para os outros por meio de mim e de você, e nós podemos entendê-lo e nos comunicar com ele de forma divina, então a pessoa em questão é elevada na fé e Deus a toca e a cura. Há muitas maneiras que Deus pode usar para realizar sua obra. E depois, portanto, completem minha alegria sendo unânimes. E esse sentido comum que nos é dito diretamente no versículo 5, que essa mente esteja em todos vós, assim como estava em Cristo Jesus. Essa única mente que necessitamos para que possamos ir, esforçar-nos unanimamente em direção ao mesmo objetivo. E nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmos. E eu realmente não digo isso porque estou descontente, mas porque me entristeceu quando ouvi que não demos a muitos irmãos ou alguns irmãos, ao longo de todos os anos, não demos a oportunidade de servir aqui nesse lugar. E eu pergunto a vocês que estão aqui hoje, especialmente aos que são crentes já há muitos anos, vocês conhecem alguma congregação dos tempos passados em que tantos irmãos receberam espaço para compartilhar a palavra desta ou daquela maneira? Aqui nós reinamos? Aqui nós abrimos os cotovelos? Ou será que não abrimos espaço para todos, sejam de dentro ou sejam de fora? Não demos espaço para todos? E eu penso ainda hoje na profecia, e eu enfatizo isso. Eu creio de todo o coração que Deus concedeu dons verdadeiros. E é muito triste que tenham sido alvo de críticas, mas eu penso em uma coisa que foi dita: não te coloque na segunda fileira e não se retire ou recue, mas vá e ocupe o lugar que eu designei para você. Eu realmente, e até onde eu sei, que Deus me ajude, mas até quando me lembro, eu não me empurrei para a frente. É claro que tive que fazer as traduções, mas, fora isso, realmente demos aos irmãos a oportunidade e no final dissemos: venham antes do culto a Deus no salão e quem tiver uma palavra, ele deve se sentir livre, à vontade para trazê-la. Mas, como já sabemos, não se pode fazer nada bem feito, somente Deus pode fazê-lo. Aqui nos é dito: nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmos. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. E se pudermos negar a nós mesmos e de fato pedirmos a Deus que abençoe a outros, e como eu já disse muitas vezes, se nós queremos ser abençoados, devemos ser capazes de nos alegrar profunda, sincera e calorosamente com todos que Deus já abençoou. E se pudermos sinceramente nos alegrar com o fato que Deus está abençoando e usando um irmão, então chegou a nossa hora que Ele nos abençoe e nos possa usar. Nada por ambição vã. Eu realmente desejo, como já expressei algumas vezes, de que pudesse me retirar e tentar, de alguma forma, voltar a mim um pouco e ser capaz de servir a Deus livremente. Quantos seriam a favor disso, que eu recuasse por um bom tempo? Sim, as cabeças vão da esquerda para a direita, mas isso tudo não importa. A vontade de Deus deve ser feita em tudo. Já saímos da idade infantil e queremos que Deus chegue ao seu direito. Anteriormente, eu tive que ler uma palavra de 2 Crônicas 31 e algo me tocou de forma estranha. 2 Crônicas 30, a partir do versículo 15. Então sacrificaram a Páscoa no dia 14 do segundo mês, e os sacerdotes e levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor e se puseram-se no seu lugar, segundo o seu costume, conforme a lei de Moisés, o homem de Deus, e os sacerdotes aspergiam o sangue, tomando das mãos dos levitas. Porque havia muitos na congregação que se não tinham santificado, pelo que os levitas estavam encarregados de matarem os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para o santificarem ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim e Manassés, Issacar e Zebulon, se não tinham purificado, e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito, Porém, Ezequias orou por eles, dizendo: o Senhor, que é bom, faça reconciliação com cada um que tem preparado o coração para buscar ao Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado segundo a purificação do santuário. E ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo. Aqui há algo maravilhoso nessa palavra. O povo de Deus se reuniu e nós lemos que muitos não haviam seguido a lei da purificação para celebrar a Páscoa. E os levitas, eles se colocaram na brecha e ofereceram por eles o sacrifício e aspergiram o sangue sobre eles. Eles não disseram: vocês não se purificaram, portanto, fiquem agora fora, mas ofereceram o sacrifício por eles. Verdadeiro serviço sacerdotal pode ser lido nessas linhas. E se aqui Ezequias até diz, mas Ezequias havia orado por eles com as palavras. Ele poderia ter dito sim, e os levitas poderiam ter dito, ouça, em outro momento, não agora. Eles comeram a Páscoa olhando para o Senhor, embora fossem indignos de acordo com a lei. Mas eles buscaram a Deus em seu coração e desejaram em seu coração. E Deus olhou para o coração deles e fez outros sacrifícios em seu lugar, aspergiu o sangue e eles comeram. E Ezequias começou a orar. Que coisa maravilhosa! Ninguém falou, ninguém repreendeu, mas cada um agiu conforme Deus colocou em seu coração. E no final disso, foi que Deus respondeu a sua oração e ninguém foi prejudicado, todos foram abençoados. E Ezequias diz as palavras aqui em sua oração, que o Senhor, o bom, perdoe a todos. Não é essa a mente de Jesus Cristo? Não é esse um serviço sacerdotal? Eles não disseram sim, os de Zebulon e os de Issacar e todas essas pessoas que vieram? Deixe agora ficar do lado de fora. Não, eles comeram. Eles comeram, como diríamos hoje, indignamente, para falar com 1 Coríntios 11. Mas o sangue foi derramado. Eles foram aspergidos. Em seus corações, eles buscavam a Deus. E como está escrito aqui, sim, a maioria do povo, muitos de Efraim e Manassés, Issacar e Zebulon, não se purificaram, mas não comeram a Páscoa da maneira prescrita, mas eles comeram a Páscoa. Seus corações ainda estavam apegados a Deus e a seus decretos, embora eles mesmos não tivessem seguido esses decretos dados por Deus em tudo. E quem de nós seguiu todas as palavras de Deus? Então vemos Jesus, o sumo sacerdote, que derramou seu sangue, que nos comprou com seu sangue, e temos permissão para permanecer sobre a aspersão de seu sangue. Ninguém mais do que ele orou por nós. E nenhuma desgraça pode nos alcançar. Aqui está que o Senhor, o bom, perdoe a cada um. Não é essa uma alma sacerdotal? Que o Senhor, o bom, perdoe a cada um. Não poderia ser essa a nossa atitude, a atitude de Jesus? Que cada um tenha a mente como a de Jesus Cristo? Ele é o perdão. E ele perdoou. Ele é a reconciliação e ele reconciliou. Ele é a vida eterna e ele nos concedeu a vida eterna. Ele é o Filho de Deus e nos fez filhos de Deus. Ele é o sumo sacerdote e nos fez sacerdotes. Ele é o rei e nos fez reis. Tudo é uma obra acabada. E está aqui que se esforça por buscar Deus o Senhor, o Deus de seus pais, quando nem mesmo de acordo com a pureza exigida foi ao santuário e comeu. Mas ele veio ao santuário. Ele tinha um desejo em seu coração de participar daquilo que Deus havia preparado. Eles vieram impuros e saíram limpos. Essa é a proclamação do Evangelho. E aqui está: e o Senhor ouviu Ezequias e deixou o povo ileso. Deus responderá a todas as orações que forem apresentadas à face de Deus em favor de outras pessoas de maneira sacerdotal. Ele não pode ouvir ninguém que venha e diga: eu não sou como essa pessoa ou como as outras, mas se alguém vier e disser: Senhor, lembre-se de todos os irmãos e irmãs, lembre-se de mim, estamos diante de tua face, e se algo não te agrada, nós não podemos evitar, nós estamos aqui, nós queremos ter parte da tua mesa. Senhor, ouça-nos, asperja o teu sangue sobre nós, não impute a nós, mas abençoe-nos a partir da riqueza de tua graça. O que nós temos que não tenhamos recebido, que nós pudéssemos gloriar-nos? Paulo diz: aquele que se quer gloriar, glorie-se no Senhor. E que Deus é bondoso e recompensador de todos os que o buscam. Eu fiquei comovido com a palavra, eu só li às pressas, mas me tocou por dentro. O povo de Israel agia exteriormente de acordo com a palavra de Deus, mas interiormente não era como Deus queria que fosse. E ainda assim, o Cordeiro da Páscoa e o sangue estavam lá, a intercessão estava lá, o sacrifício estava lá, o culto a Deus aconteceu, e o Senhor, que é bom, como está escrito aqui, perdoou a todos eles e voltou-se para eles e os abençoou. Não devemos olhar hoje à noite para o nosso Senhor, que não é qualquer um, mas o nosso Salvador, o Cordeiro que se deixou matar, o sumo sacerdote que ofereceu o sacrifício, que morreu intercedendo e que ainda intercede por cada um hoje. Não deveríamos nos achegar a Ele com fé e dizer: Senhor, olhe para nós com graça, Senhor. Nada eu tenho para trazer. Tudo, Senhor, és Tu. Que Deus, por meio do sangue derramado do Cordeiro, por meio da palavra e do Espírito, crie uma comunhão íntima do Espírito entre os redimidos pelo sangue, para que Ele tenha alegria em nós e nos abençoe. E é nossa oração nesta noite que Ele traga todos aqueles que de alguma forma, e digo isso com pesar, que de alguma forma estão sob a influência de um outro espírito, que Deus tenha misericórdia, que Ele liberte e conceda graça. Julgar e falar sobre isso não muda nada, mas a oração muda as coisas. Vamos orar e crer. E já podemos dizer hoje que o Senhor sairá vitorioso no final e que o amor de Deus triunfará nos seus. Nada restará de ódio, inveja, ciúme ou qualquer outra coisa. Tudo desaparecerá. A essência do Senhor, o caráter divino, no final, depois de toda a purificação, depois de todas as provações, depois de tudo pelo que tivermos que passar, no final, estará constatado que somente a escória caiu e que o ouro puro foi refinado e considerado mais precioso do que o ouro perecível que é refinado no fogo. Que Deus fortaleça nossa fé e nos dê a todo tempo atitude correta pela graça para reconhecermos quando chegamos à sua presença e deixe-nos saber. Basicamente, ninguém é tal que possa se apresentar diante de Deus assim, sem mais nem menos. Quando nos apresentamos diante de Deus, então verdadeiramente mente por meio do sangue do Cordeiro. Por meio disso, somos redimidos e purificados. Não há outro caminho de alguém na terra se encontrar com Deus. Pois o Senhor diz, por meio de Jó, até os céus são impuros diante de ti, e nos seus anjos ele não confia. Diante de Deus, o Santo, tudo é basicamente impuro. Não vamos nos iludir, mas há uma multidão que foi purificada, cujo pecado e culpa não foram imputados, porque o sangue do Cordeiro fala por nós, e como tal, eles foram perdoados por Deus, visitados por Deus e perdoados. Como tais, também chegamos à sua presença nesta noite, envergonhados por um lado, mas cheios de gratidão por outro, para honrá-lo por tudo de coração. Que Deus nos tenha podido abençoar por meio da contemplação de sua palavra e nos dê graça a todos nós para a oração. Amém. Amém. Pai Celestial, eu te agradeço de todo o coração pela santa palavra de Deus, pelos preciosos pensamentos nela expressos. Eu te agradeço por nos falar por meio de tua palavra e do teu Espírito, por nos ensinar e nos mostrar a atitude correta, amado Senhor. Nós chegamos a ti, queremos fazer como teu povo fez, olhar para o Cordeiro Sacrificial, interceder uns pelos outros diante da tua santa face. Ó Deus do céu, purifica pelo teu sangue, santifica ao Senhor e glorifica o teu nome e confirme a tua palavra e ajude todos os que escreveram. Senhor, tu conhece a aflição deles. Nós te pedimos, tem misericórdia e ajude no nome de Jesus. Amém.